Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 2002 e relançado em novas edições. Meu Destino é Ser Onça, de Alberto Mussa, é um ensaio ficcional dedicado à reconstrução de uma narrativa mítica tupinambá. Em vez de apresentar uma reconstituição histórica definitiva, o autor explicita o gesto interpretativo, articula fragmentos registrados por cronistas dos séculos XVI e XVII, com destaque para André Tevet, para imaginar a forma coerente que um mito perdido poderia ter assumido. O livro transita entre pesquisa, crítica das fontes coloniais e invenção literária. Seu núcleo é a cosmologia associada à origem dos tupinambás, às divindades Maíra e Sumé e ao lugar da guerra, da vingança e da antropofagia ritual. A expressão do título condensa uma imagem decisiva: a onça não é simples alegoria de ferocidade, mas referência para compreender uma lógica cultural própria. Ao deslocar leituras moralizantes herdadas da colonização, Mussa propõe refletir sobre a presença indígena na constituição histórica e simbólica do Brasil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a restauração de um mito a partir de fontes coloniais fragmentárias. A operação central de Meu Destino é Ser Onça é Reconstruir, em chave assumidamente literária e ensaística. Uma narrativa tupinambá, que não chegou ao presente como texto indígena integral. Mussa parte de registros produzidos por observadores europeus, sobretudo aqueles ligados à Baía de Guanabara no século XVI, e os confronta com outras fontes coloniais. Isso impõe um problema decisivo: tais documentos preservam informações, mas foram escritos por pessoas externas à cultura que descreviam, com vocabulário, interesses religiosos e pressupostos próprios. O livro se distingue por não apagar essa mediação. Sua proposta não equivale a declarar que recuperou literalmente uma voz originária. Trata-se de construir o mito que poderia ter sido, buscando nexos entre episódios, divindades e práticas mencionados de forma dispersa. Esse procedimento revela tanto a potência quanto o limite do projeto. A potência está em recusar que a fragmentação documental condene o pensamento tupinambá ao silêncio. O limite está em lembrar que toda restauração depende de escolhas contemporâneas de leitura e organização. Assim, a forma híbrida do livro é parte de seu argumento: a literatura oferece meios para dar inteligibilidade a materiais incompletos, sem transformar a imaginação em prova histórica. Para o leitor, a obra também funciona como exercício de leitura crítica dos arquivos coloniais e de seus vazios. Em segundo lugar, Maíra. Sumé e a organização cosmológica do mundo tupinambá, a narrativa reconstruída por Mussa dá relevo às divindades Maíra e Sumé, apresentadas como referências fundamentais para entender a ordenação do mundo e a origem do povo tupinambá. Esse aspecto impede que o livro reduza a experiência indígena a episódios de contato, conflito ou extermínio narrados pela historiografia colonial. Antes de ser seu objeto do olhar europeu, os tupinambás aparecem como sujeitos de uma cosmologia, um universo em que origem, parentesco. Deslocamentos e deveres coletivos se vinculam a narrativas sagradas. A importância das divindades não se limita à explicação de fenômenos sobrenaturais. Elas fornecem um horizonte de sentido para ações humanas e para a transmissão de valores entre gerações. Ao reunir elementos dispersos em fontes antigas, Mussa procura tornar visível uma arquitetura mítica que os relatos europeus muitas vezes registraram de modo parcial ou exotizante. A leitura exige cautela, pois os nomes e episódios chegaram filtrados por transcrições coloniais. Ainda assim, o livro evidencia que categorias como lenda ou superstição são insuficientes para compreender sistemas cosmológicos indígenas. Sua abordagem convida a reconhecer a complexidade intelectual dessas tradições e a perceber que a história brasileira inclui modos próprios de explicar a criação, a humanidade e a vida social. Dessa forma, Maíra e Sumé operam como eixos de uma visão de mundo, não como ornamentos folclóricos. Em terceiro lugar, antropofagia ritual como vínculo entre guerra, memória e vingança. Um dos pontos mais desafiadores do livro é a discussão da antropofagia entre grupos tupinambás rivais. Mussa situa dentro de uma lógica ritual e guerreira, evitando tratá-la como sinal automático de barbárie ou como curiosidade sensacionalista. Nos materiais mobilizados pela obra, o consumo do inimigo vencido se associa à guerra, à vingança e à afirmação de uma ordem coletiva. Isso não exige suavizar a violência envolvida, exige, porém, compreender que práticas históricas devem ser interpretadas segundo os significados que possuíam no contexto em que ocorreram, e não apenas por julgamentos morais retrospectivos ou pela retórica colonial. A vingança, nesse quadro, não é uma reação privada e episódica, ela integra uma memória social, relacionando mortos, sobreviventes, alianças e conflitos entre comunidades. A guerra tampouco aparece como desordem sem finalidade, mas como prática dotada de regras e de valor simbólico, ao reconstituir essa conexão. O livro questiona a imagem simplificadora difundida por muitos relatos europeus, nos quais a antropofagia servia para marcar uma suposta inferioridade dos povos indígenas e justificar sua dominação. A análise de Musa é relevante porque obriga o leitor a separar compreensão de aprovação, explicar o sentido cultural de um rito não é celebrá-lo. É recusar que um fenômeno complexo seja usado como pretexto para apagar toda uma cosmologia e toda uma história. Em quarto lugar, o destino de ser onça e a crítica às leituras coloniais da ferocidade. A onça concentra a força simbólica do título e organiza a interpretação do livro sobre a condição guerreira tupinambá. Ser onça não deve ser lido apenas como metáfora individual de agressividade, nem como confirmação do estereótipo colonial que identificava indígenas à selvageria. No mito restaurado, a imagem se relaciona ao destino atribuído a um povo, ao enfrentamento de inimigos e ao sentido ritual que vincula a guerra à antropofagia. Musa desloca. Assim, o olhar habitual àquilo que cronistas poderiam apresentar como prova de monstruosidade é recolocado dentro de um sistema de valores, de obrigações e de narrativas de origem. A escolha da onça é particularmente expressiva no contexto americano, pois o animal ocupa lugar marcante em imaginários indígenas, associado à potência, transformação e perigo, sem se reduzir a uma equivalência fixa. No livro, ela ajuda a pensar uma identidade coletiva que não se define por passividade diante da invasão ou por uma idealização de inocência. Essa abordagem também evita substituir um clichê negativo por um elogio abstrato à cultura tupinambá é apresentada em sua densidade com conflito, violência ritual e elaboração simbólica. O efeito crítico da imagem está em confrontar a linguagem colonial que classificou povos inteiros como bestiais, para torná-los domináveis. A onça em Musa torna-se uma chave para recuperar a agência histórica e complexidade cultural. Por último, brasilidade. Ancestralidade indígena e os alcances contemporâneos da obra, ao reconstruir o mito tupinambá, meu destino é ser onça, não propõe uma simples viagem ao passado. O livro relaciona esse material à formação da brasilidade e insiste que a presença indígena não pode ser tratada como prólogo encerrado da história nacional. A formulação é importante porque a memória pública brasileira frequentemente exalta referências indígenas de modo genérico, ao mesmo tempo que desconhece povos específicos, suas cosmologias e as violências que enfrentaram. Musa privilegia os tupinambás e as fontes associadas ao litoral, oferecendo uma entrada delimitada, e não uma síntese de todas as experiências indígenas do país. Essa delimitação deve ser preservada pelo leitor, não é adequado transformar a obra em retrato homogêneo dos povos originários. Ainda assim, sua contribuição é mostrar como uma matriz cultural indígena participa de imaginários, linguagens e disputas sobre identidade no Brasil. A repercussão posterior confirma a fertilidade do livro fora do circuito estritamente literário. A mitologia recriada foi adaptada para a peça Recital da Onça, protagonizada por Regina Casé, e inspirou o enredo da Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval de 2024. Essas recriações não substituem o livro nem equivalem à documentação etnográfica, mas demonstram como sua imagem da onça e sua crítica da colonialidade estimularam novas interpretações artísticas. A obra permanece relevante por tornar a ancestralidade objeto de debate vivo, e não de celebração vazia. Em conclusão, Meu Destino é Ser Onça interessa sobretudo a leitores de literatura brasileira, mitologia, história indígena e estudos sobre a formação cultural do país. Também pode ser valioso para quem deseja examinar com mais rigor os relatos coloniais o livro mostra que eles são fontes indispensáveis, mas nunca transparentes, pois registram mundos indígenas sob filtros europeus. Seu benefício intelectual está em oferecer uma porta de entrada densa para a cosmologia tupinambá, articulando origem, divindades, guerra, vingança e antropofagia ritual sem recorrer à caricatura. A leitura exige disposição para lidar com uma obra híbrida. Não se trata de romance convencional, de estudo acadêmico estritamente documental, nem de tradução de um manuscrito indígena preservado. É um ensaio ficcional, uma reconstrução interpretativa baseada em vestígios históricos, cuja hipótese criativa é parte declarada do método. É justamente aí que o livro se diferencia de obras introdutórias sobre povos indígenas ou de narrativas históricas que apenas reproduzem a perspectiva dos cronistas. Mussa não usa o arquivo para confirmar imagens coloniais de exotismo. Ele o relê para restituir coerência e grandeza a uma tradição mutilada pela transmissão fragmentária. Ao mesmo tempo, não idealiza os tupinambás, já que enfrenta diretamente o papel da violência e da antropofagia em sua organização simbólica. O resultado é uma obra singular, capaz de combinar imaginação literária, crítica das fontes e reflexão sobre identidade nacional. Para leitores dispostos a distinguir reconstrução poética de certeza historiográfica, ela oferece uma experiência particularmente rica e provocadora. Se você quiser apoiar Alberto Mussa, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!